Bem-vindos a mais um episódio do DCCast, e hoje nós vamos falar sobre o personagem Besouro Azul. Com o filme do personagem chegando nos cinemas em agosto de 2023, estrelado por Chollo Maridueña e Bruno Marquezine, estamos muito animados para mergulhar na história desse personagem e discutir também tudo que a gente sabe sobre essa adaptação que está sendo muito esperada por uma fanbase aí de fãs diferentes. Vai unir os decenautas, vai unir os fãs da Bruna Marquezine e também os fãs do Chollo. No episódio de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre a história do personagem Besouro Azul nos quadrinhos, que tem aí uma história bem grande, passando por diversas fases, por diversas editoras também. Falar um pouquinho sobre essas diferentes versões e também compartilhar um pouco tudo que a gente já sabe sobre o filme e as nossas expectativas também para ele. A gente também vai discutir um pouquinho sobre a importância do personagem na cultura pop e também todo o impacto que ele vai ter pra gente, né? Considerando, né, que é um personagem com uma origem latina, enfim, que tem aí todo o seu diferencial. E para isso, chamei aqui uma galera para ajudar a fazer isso. O Iago, é claro, porque o Iago, como eu já disse outras vezes, é a nossa enciclopédia do universo Decenauta. Mas também trouxe aqui alguns fãs da Bruna e também do Chollo para ajudar também a falar um pouco mais com a gente, né? Para abrir também os olhares e para a gente conseguir conhecer mais, não só sobre o personagem, mas também sobre esses atores que desde já são muito queridos por todos nós, Decenautas. Enfim, para a gente começar, eu quero então que todo mundo se apresente. Então, pode ser o Iago para começar e dar um alô para vocês.
E aí, Decenautas, estou aqui de volta para tentar apresentar esse personagem e falar suas teorias, né, expectativas para o filme.
Oi, gente, eu me chamo Matheus, eu sou do Rio de Janeiro e tô aqui pra falar um pouco mais sobre a personagem da Bruna em Besouro Azul e sobre a carreira dela.
Oi, pessoal, eu sou a Mari e eu tô aqui para representar o Chollo Maridueña Brasil, pra gente apresentar um pouco desse filme que tá chegando e falar algumas curiosidades sobre ele também e agradecer muito pelo convite, é meu primeiro podcast. E tô muito feliz de estar participando.
Oi, gente, eu sou a Aline, eu sou de Goiás. Estou aqui representando o QG Marquezine para falar sobre a carreira, sobre a expectativa, né, para esse novo papel da Bruna, que também é uma grande novidade para a gente está muito feliz.
Sejam então todos muito bem-vindos aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal.
O DCCast, episódio de hoje. Besouro Azul, o filme da Bruna Marquezine.
Para aqueles que não conhecem o personagem, né? O Besouro Azul é um super-herói que apareceu pela primeira vez em 1939 nas histórias em quadrinhos, né? Iago, conta um pouco mais sobre como foi que esse personagem surgiu aí pra gente.
Assim, essa primeira versão do Besouro Azul, que aparece, ela, o nome do personagem é Dan Garrett. Na verdade, essa versão, ela parou até de ser utilizada, na verdade. Porque ela até entrou em domínio público, que era o quê? Era um cara que ele usava uma roupa à prova de balas e tomava uma fórmula que aumentava os poderes dele, virava tipo um super soldado. Aí o que acontece? Essa versão, ela foi publicada pela Fox Comics, uma editora lá das antigas. Só que depois a Charlton Comics, ela adquiriu o personagem. E quando ela adquiriu o personagem, ela transforma ele em outro personagem. Aí ele virou o novo Dan Garrett, com um nome um pouco diferente, é Dan Garrett com 2 T. E esse personagem, ele passa a ganhar os poderes a partir de um escaravelho azul, que ele acha numa tumba no Egito antigo. Ele é um arqueólogo, ele encontra esse escaravelho, e aí esse escaravelho dá os poderes dele, que é força, voo, atirar raios pela mão e ser invulnerável, né? Então, esse é o Dan Garrett, ele é o Besouro Azul que passa a ser a versão principal, né? Isso tudo que eu falei foi na Era de Ouro, lá nos anos 30, 40, né? Lá pelos anos 60, o personagem ganha uma nova versão, inclusive pelo Steve Ditko, que é o mesmo cara que ajudou a criar ele é o co-criador do Homem-Aranha, né? Ele meio que queria fazer um outro Homem-Aranha lá na Charlton Comics, depois que ele saiu da Marvel, e ele resolveu pegar um pouco do Homem-Aranha e juntar com o Besouro Azul. Aí ele criou uma nova versão do Besouro Azul, e agora não era mais o Dan Garrett, era o Ted Kord, que é um amigo do Dan Garrett, só que ele não usa os poderes do escaravelho, ele é como se fosse um Batman, ele tem apetrechos, né? Ele usa dispositivos, ele usa uma arma, não uma arma de fogo, né? Não é uma pistola, é normal. É mais uma que solta raios e tal. Usa uma roupa, usa um bocado de de objeto e tal, tem uma nave em formato de inseto. E o que acontece? Depois de um tempo, a DC, ela começa a comprar personagens de outras editoras que estão falindo, fechando, ou coisa do tipo. Começam a comprar. E eles acabam comprando esses personagens, né? Da Charlton Comics, que é essa editora que eu falei. E aí, esse Besouro Azul, ele passa a ser um personagem da DC. E aí, passa anos, eles utilizam o Besouro Azul, ele passa a ser um personagem... assim, mais usado no humor, né? Ele passa, entra pra Liga da Justiça. E quando chega ali por 2006, vai ocorrer uma saga chamada Crise Infinita. E nessa crise, antes dela começar, o Besouro Azul que a gente conhece, que é o Ted Kord, né? Que eu falei mais cedo, ele é assassinado. Ocorre um evento mágico na DC, no universo DC, que acaba fazendo com que o Escarabelo Azul, que estava adormecido, ele acorde e procure um hospedeiro. E aí, finalmente, a gente é apresentado a um novo Besouro Azul, que é o Jaime Hyle, que é um personagem novo, que ele foi introduzido em 2006, que ele é um rapaz latino, né, latino-americano, lá da cidade de El Paso, Texas. E esse é o Besouro Azul que vai ser utilizado no filme, né? Ele vai ser o nosso protagonista. Quem é o Besouro Azul? Ele é um adolescente que ele ganhou... Ele encontrou esse escarabelo azul. O escarabelo se prende ao corpo do Jaime e assim ele passa a ter essas habilidades, né? De voo, tirar raio, de super força. E o escarabelo cobre ele com armadura, né? Que protege ele e tal. E aí com o tempo ele acaba descobrindo que esse escarabelo é uma arma alienígena de uma raça que se chama a Expansão. E aí ele acaba tendo várias aventuras de super-herói jovem, né? Assim como a gente pode... A gente compara muito ele com o Homem-Aranha, né? Que ele é bem, bem parecido. E eu acho que é isso que a gente precisa saber, assim, pra começo, né? Pra entender o que é o Besouro Azul, né? Esse personagem que ele herdou esse poder, que veio lá do passado, ele já é o terceiro Besouro Azul, o Jaime Hyle, ele não é o primeiro. E ele tem essa ligação com esses personagens e com o universo DC.
Então, eu queria saber, assim, a gente vai comentar aí ao longo do episódio, eu acho que sobre algumas inspirações, né, que o filme vai ter nos quadrinhos. A gente não tem uma história certa, né, pra esse filme, por exemplo, vai adaptar HQ tal, mas a gente tem ali algumas histórias que provavelmente serviram de inspirações pro diretor do filme, sobre o personagem. Então, caso alguém queira conhecer, até o final do episódio a gente vai citar pra vocês. Se a gente não citar, cobrem a gente no Twitter, pra gente fazer a thread e tal. Mas aí eu queria saber, assim, dos meninos, se vocês já chegaram a ler alguma coisa, né, dos quadrinhos, do personagem, depois que descobriram aí que ia ter o filme, depois que descobriram quem seriam os protagonistas, né?
Ou vocês chegaram a assistir algum desenho com o personagem?
Alguma coisa assim.
Eu sou muito leigo nesse assunto, porque eu tenho, tipo, quando saiu que a Bruna ia fazer Besouro Azul e tudo mais, alguns fãs começaram a soltar os quadrinhos de Besouro Azul e tal. Eu tenho até salvo, só que eu ainda não li, então... Mas eu dei uma pesquisada, assim, por cima sobre o que seria, sobre o assunto, mas a história em si, eu não sei.
Bom, eu também, né, eu não conheço esse, né, super-heróis, essas coisas, eu não acompanho muito. Então eu tô com uma grande expectativa de poder ver tudo agora, saber sobre o personagem, né, sobre o Besouro. E no início, como o Matheus falou, quando a gente soube, né, que ia ver a Jenny, saiu logo a expectativa do pessoal falando, quem conhece, né, os quadrinhos começaram a falar sobre ela ser filha do Kord lá, sobre ela ter poderes. Então eu fiquei mais acompanhando essas teorias, mais por fora, assim.
Sobre essas possíveis teorias, né, assim, uma coisa que eu posso falar mais sobre quadrinho, no filme já ficou claro que além do Cholo vai ter, aliás, além do Jaime vai ter família dele, né, que é uma peça importante nos quadrinhos também. Eles são bem envolvidos, eles sabem que ele é o Besouro Azul nos quadrinhos. E ele tem uma irmã mais nova, que é a Milagro, aí tem os pais dele, né, que é a mãe dele, eu não lembro o nome, mas ela é enfermeira e o pai dele é mecânico. É uma família, assim, de certa forma, pobre, né? Eles não são... Eu não sei se eu consigo considerar eles como classe média. Aí também tem o que mais que eu posso falar dos quadrinhos. No quadrinho original, que sai lá em 2006, uma das primeiras vilãs que ele tem lá, uma mulher que ela atende por Ladama. Essa mulher, ela é tipo uma rei do crime lá da cidade de El Paso. E ela é tia de uma personagem que é a melhor amiga do Jaime, que é a Brenda. Porque, assim, nos quadrinhos ele tem esse elenco de apoio, que é a Brenda e o Paco, que são os melhores amigos dele. Eu, quando saiu, assim, a descrição sobre a Jenny e mostrou que tem a Vitória, que provavelmente a Jenny é sobrinha dela, eu imaginei que a Vitória fosse uma adaptação da La Dama e a Jenny fosse uma adaptação da Brenda, pelo fato dela ser parente, né, e uma ser vilã e a outra ser amiga do Jaime, né. Então, já tem, assim, alguns palpites que eu posso, assim, falar, eu posso comparar, assim, algumas coisas que eu posso comparar do quadrinho com o filme, do que a gente já sabe, né.
Tudo que a gente já falou já deu pra atualizar um pouco vocês sobre o personagem nos quadrinhos, como a gente falou. Mas aí sobre o filme em si, né? É um dos filmes que a DC vai lançar agora em 2023. Assim, a gente espera, porque se tratando de DC, a gente tem um histórico aí de adiar filme e tudo mais. Mas eu acredito que até então tá tudo certo pro filme ser lançado nos cinemas em 17 de agosto. É, como a gente já falou, o filme ele vai ser estrelado então pelo Cholo Mariduena, né, como Haim Reis. Esse nome dele, inclusive, é bem engraçado, né, parece um trava-língua, Haim Reis.
Eu gosto que nos Bravos Destemidos, no desenho, ele chamava ele de Jaime, Jaime Reis. Eu achava tão melhor de falar agora, Haim Reis, é muito...
Haim Reis.
Sei lá.
Mas eu acho que é mais certo mesmo, né, que nem a pronúncia do nome da Diane, que a gente lê guerreiro, mas é guerreiro, guerreiro. E aí, o Haim Reis, que foi o último Besouro Azul então, né, que assumiu o manto do personagem, e também a Bruna Marquezine como Jenny Colt. A trama do filme é basicamente uma história de origem, né, do personagem, então, Besouro Azul, né, onde ele encontra o Escaravelho. A gente já viu isso um pouquinho pelo trailer, né, mais ou menos a forma como ele vai encontrar o Escaravelho. E esse Escaravelho vai dar pra ele alguns poderes. E, obviamente, como é uma coisa nova, ele vai ter que aprender aí no filme a controlar os poderes, né? E equilibrar também a vida dele como pessoa normal ali entre seus amigos e família. E também contra, né, o mal, vamos dizer assim, na cidade onde ele tá. Que aí, no caso do filme, é Palmeira City. A gente falou que nos quadrinhos ele é de El Paso, né? Mas no filme a gente vai ter essa mudança aí pra Palmeira City. O filme ele vai ser dirigido pelo Ángel Manuel Soto. O roteiro do filme é escrito por Garrett Dunnett. E aí, aparentemente, vai ser um filme bem mais leve, um filme assim com um toque de família, como a gente já viu. É, e no elenco também, além dos nomes que eu já citei, a gente vai ter Belissa Escobedo, Jorge Lopes, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damian Alcázar, Paulo Hilo, Harvey Guiller e Susan Sarandon. E é claro, como eu disse, algumas semanas atrás a gente teve aí a divulgação então do tão esperado primeiro trailer do filme, onde a gente pôde ver um pouco do personagem, né, do Besouro, do Jaime, o visual da Bruna, um pouquinho, um frame de 2 segundos da vilã, dos vilões, na verdade. E aí eu queria saber como foi, né, assistir o trailer e quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram sobre o filme, assim, vendo só o trailer rapidamente.
Então, a gente ficou em grande expectativa para esse trailer, né? Como eu disse, pra gente é uma grande novidade. A gente tá, inclusive, adorando essa interação do fandom com os portais, o fandom dos heróis, os fãs dos heróis lá, né? Os conhecedores do mundinho da DC, né, e dos quadrinhos do Besouro. E o trailer, no dia do trailer a gente esperou de manhã, né, aconteceu que lançou o trailer mais pra frente, depois, e me surpreendi bastante, né. Eu tenho amigas que são bastante fãs, gostaram bastante e deixaram com mais expectativa ainda. Eu acho que, acredito que não só a gente, fãs da Bruna, como, né, grande parte da mídia aí aqui do Brasil, tava nessa expectativa de ver um pouco da Bruna, né, no trailer já de cara, assim. Pra mim foi muito bom. Eu espero muito, espero ver muito mais da Jenny, desenrolar da personagem dela junto com o personagem do Cholo, né, Jaime. E é isso.
Então, dando continuidade do que a Ali falou, nós brasileiros ficamos muito, tipo, com muita expectativa pra ouvir a Bruna falar inglês, tipo, não a língua dela mesmo. E muita gente elogiou, muita gente gostou. Por mais que ela teve só umas cenas, assim, aparecendo no filme, foi bom demais. É isso.
Então, esse é o primeiro grande filme do Cholo, né? Ele frisou isso muito nas entrevistas, quando ele falou sobre. Foi muito bom ver ele num trailer de um filme grande e de uma comunidade tão grande que é a DC. A atuação dele, como sempre, aquilo que a gente está acostumado desde Cobra Kai. Pelo menos pra mim, eu já tô acostumada, eu gostei muito de ver. E o que o filme trouxe na questão de ser um filme de super-herói também me deixou bastante na expectativa, né? Porque eu gosto muito, eu pessoalmente sou muito fã de coisas de super-heróis, HQs, e ver ele nesse universo é uma coisa muito boa pra quem é fã. E é bom pra quem não conhece, mas acompanha ele, e vice-versa, interaja, mas tem esse vínculo que é muito bacana. E o trailer tá prometendo muita coisa, eu espero que o filme também entregue.
Eu, como uma pessoa que já conhecia o personagem e tal, nos quadrinhos e tal, e adaptações de desenhos e tal, eu gostei muito porque, enfim, eu achei muito bem... Eles apresentaram bem o personagem de uma forma que ele não ficou distante do que é o personagem nos quadrinhos, por exemplo. Porque tem muito filme que apresenta uma versão completamente diferente do que tem no material original, né? Muito filme e série. Ele apresentou de um jeito que não precisa tu ler quadrinho pra entender qual é o personagem, entendeu? É isso aí, tu só precisa ver o filme e entendeu, entendeu? Assim, eu achei muito, muito bom por isso. Isso foi o que eu percebi. E, enfim, ver o Cholo mostrando que, como a gente já conhecia ele lá no Cobra Kai, a gente sabe que ele é um bom ator e tal. E vendo ele ali no papel ficou muito bom, porque, enfim, acho que é o primeiro super-herói latino, eu acho, live action que vai ter, desses filmes grandes, eu acho. A Bruna Marquezine também, cara, ela mandou muito bem falando inglês, eu acho. Inclusive, tem até um comentário, né, que o pessoal fala que ela mandou melhor no inglês do que dublando ela mesma. Eu não sei se todo mundo concorda com isso, né? Eu achei a dublagem dela ok, no trilho dublado, não me incomodou. Mas teve uma galera que tava reclamando. Mas, assim, ó, muito bom ver ela lá, cara. Queria que tivesse mais cenas dela.
Ah, eu já achei um milagre ela aparecer, porque toda vez que a gente quer muito ver alguém num trailer, aparece 2 segundos. Mas eu achei bom porque pude ver certas coisas, né? E também, ao contrário do que muita gente pensava, né, como eu falei, a Bruna não seria só um interesse amoroso ali no filme, ela vai ter uma importância também pra trama, e isso é uma coisa muito legal. Aí eu acho que a gente pode, inclusive, já entrando no tópico Bruna, né, falar um pouco mais dela. O filme vai trazer as indústrias Cord, então, que é uma empresa grande que desenvolve aí equipamentos, né? Aparentemente uma empresa muito tecnológica, tem um visual bem particular. Eu gostei bastante, né? Que era numa cor roxa, bem diferentão, assim. Se distancia bem, assim, das indústrias que a gente já viu na DC, né? Em live action. E aí a gente tem, assim, alguns rumores, né? De que a personagem da Bruna, ela... Na verdade, rumor não. A gente já tem uma certeza ali de que ela vai estar envolvida, né? Com o Ted Kord. A gente já não sabe qual é a relação parentesca. A gente sabe? Não, né?
Não sabe. A gente só supõe porque o que acontece. Assim que o filme foi anunciado, né? Começou a sair informação. Acabou meio que a DC se movimentou para lançar um quadrinho novo do Besouro Azul em que já tivesse alguns conceitos desse filme. O que é que tem nesse quadrinho novo lançando agora, que é o Graduation Day? A gente tem a Victoria Cord, que é uma personagem que não tinha antes e agora ela tem, graças ao filme. O que a gente sabe a partir do quadrinho, que a Victoria Cord é a irmã do Ted. No quadrinho também tem Palmeira City, que é a cidade nova que foi criada no filme e passou a existir nos quadrinhos também. O que é Palmeira City? É uma cidade em que tem uma... Ela é bem tecnológica, porque, enfim, tem uma sede das indústrias Cord lá, que é meio que a principal, que a Victoria é a CEO dessa sede, né? E sim, graças à existência da Cord Industries, né? A cidade, ela é muito... tem muita tecnologia, assim, muita casa inteligente, muito... carro mais tecnológico e objetos mais tecnológicos. Então, eles meio que utilizam... eles ajudam muito a cidade, entendeu? Então, assim, eles, como a Vicky falou, né? A indústria Cordes, nos quadrinhos, né? Pelo menos, que mostra que eles estão desenvolvendo muita coisa em cima da tecnologia da expansão. Que é a raça do Besouro Azul, né? Que eu falei mais cedo, do Escaravelho. Então, basicamente, eu acredito que no filme eles... Provavelmente estão usando, estão investindo, estão fazendo alguma pesquisa em cima do Escaravelho Azul. Eu acho que é isso que eu posso adiantar, assim, que eu peguei, assim, o que a gente já sabe em relação a essas novidades da Vitória e de Palmeira City. Agora, em relação a Jenny, a gente chuta que ela é ou ela é filha do Ted Kord, ou ela é, sei lá, filha da Vitória. Não sei, vai que tem outro grau de parentesco, né?
Eu adoro, porque Victoria é o meu nome, e Victoria é o nome da vilã. As Victórias são sempre vilãs nas histórias, eu acho isso incrível. Mas a gente vai ver aí, porque o trailer foi meio misterioso também com a personagem, né, da Suza. Ela aparece, acho que um segundo, Capdola. E o outro vilão também, que a gente já sabe, né, que é o Carapax, também aparece 2 segundos. Mas o que a gente sabe é que a Jenny, ela vai oferecer ali pro Besouro, né, também para os personagens envolvidos, né, alguns dos recursos, já que ela tem acesso, né, e ela também vai fornecer todo o conhecimento sobre o Escaravelho. Afinal de contas, aparentemente a empresa, como o Iago falou, estuda, né, isso. E provavelmente é por isso que também o Escaravelho acaba chegando nas mãos do Jaime. Mas aí, gente, vocês querem comentar um pouco mais sobre isso? Quais são as expectativas de vocês para pro desenvolvimento dos dois personagens, né? Tanto do Cholo, como o Besouro Azul, quanto da Bruna, né? Falem, eu sei que vocês sabem mais coisas do filme do que a gente, porque com certeza vocês já pesquisaram tudo. O romance deles, quais são as expectativas de vocês pra isso?
Sendo bem sincera, eu acho que o que mais tá me pegando é, em relação ao personagem, é a representatividade que ele tem, né? Como o Iago citou aí. É um personagem que vai ser um dos primeiros protagonistas latinos que a gente vai ter nos filmes de heróis. Isso é muito importante. E a gente tá contando com a direção do Angel Soto, né? Que também é um cara latino, que tá aí pra trazer isso tudo pra gente. Eu acredito que essa questão familiar vai ser muito abordada, tanto pela parte do personagem do Cholo, quanto da personagem da Bruna, e também em relação aos Kord e tudo. Eu acho que isso é uma coisa que eu pessoalmente estou esperando pela promessa que o filme está trazendo em cima dessa narrativa. Tem as referências dos quadrinhos também, mas isso foi muito mostrado durante as gravações, durante as declarações deles. O Cholo participou de uma premiação e contou com a presença do Angel também, onde eles era uma premiação latina, inclusive, que eles falaram muito sobre o filme. Então, na questão de personagem, no intuito pessoal, eu tô esperando bastante disso. Em relação ao super-herói, a gente já viu que vai ter uma coisa diferente, como vocês falaram aí. As cores são diferentes, tá saindo um pouco do padrão da DC, né? Que é aquela coisa mais sombria, um pouco mais pesada. Eu acredito que eles vão entregar bastante cenas de ação também. Eles até fizeram várias regravações. Recentemente, o Cholo e a Bruna se reencontraram também para fazer algumas regravações. O Cholo também falou muito sobre treinamento, que ele estava um pouco acostumado já, por causa do seriado Cobra Kai, porque ele faz, né, um lutador ali de karatê. Ele também falou muito sobre isso, que os treinos foram mais intensos, que o ensaio de coreografia de luta, de cenas de ações também foram mais intensas. Eu acho que eu também tô esperando um pouco disso, não só dele, eu espero que a Bruna, de certa forma, também mostre um pouco disso. Seria muito interessante ver ela, não só no papel de mocinha ou de interesse amoroso, mas tendo um poder além da inteligência dela, alguma coisa física. É uma coisa que eu também ficaria muito surpresa e ia gostar muito de ver. No geral, eu tô esperando muito esse desenvolvimento, tanto pessoal quanto na parte do herói. A gente já vê que não tem aquilo de identidade secreta, a família toda já sabe. E já tem muita revelação, isso foi entregue pra gente no trailer, né? E a minha expectativa é que isso seja realmente mostrado pra gente de uma forma diferente do que a gente já vê nos clichês dos filmes de herói, que tem todo aquele drama de, ai, ninguém pode saber quem eu sou, todo mundo tá correndo perigo. Será que o pessoal vai correr perigo agora também? Acho que no mais é isso, né? É uma impressão diferente que a gente tá tendo pra um filme, entre aspas, assim, padrão, né? De super-herói, que eu acho que realmente vai acabar saindo do padrão, que vai ser uma coisa muito interessante da gente assistir, da gente acompanhar e também te conhecer, né? Pra quem não sabe da história, pra quem não conhece desde os quadrinhos, ter uma participação melhor, conseguir entender melhor, sem precisar ter tantas referências como alguns personagens a gente tem. Por exemplo, Batman, a gente conhece bem ele, mas é um personagem que a gente tem desenhos desde a infância, desde os anos 70, antes, depois. Isso tudo tá meio que novidade, é tudo muito novo. A expectativa é que eles abracem mesmo essa história e tragam pra gente o melhor que a gente queira ver, né? E eu espero muito que esteja muito bem desenvolvido pra gente. E quem sabe dê abertura, né? Dependendo do sucesso, a gente ter uma continuação que possa explorar mais esses dois lados de todos os personagens.
Só um comentário que ela falou da questão dele não esconder a identidade e falar pra família, né? Eu lembrei foi de um comentário de alguém falando que é lógico que ele ia falar logo com a família, porque se ele não falasse, a mãe dele ia saber pela vizinha, alguma coisa assim.
A família lá tira, todo mundo sabe, todo mundo fofoca, bem desse jeito.
Todo fofoqueira, as velhas da frente de casa vendo ele chegando todo vestido de azul, de besourinho.
Eu tô com uma grande expectativa, assim, sobre tudo, né? Como eu disse, eu não acompanho o mundo dos filmes, dos heróis. Então eu tô com muita expectativa pra conhecer a história do fã da Bruna. E como eu tinha dito, é uma trabalho, é uma coisa nova que ela vai fazer. Vem acompanhando grande parte da carreira da Bruna, né? Eu sou fã deles, então a gente acompanhou toda a trajetória nas novelas e logo depois a série. E sobre o personagem dela, né? Como eu tinha falado, começou com as teorias, então eu tô esperando aquele algo a mais, sabe? Porque de início rolou um mistério ali sobre a Jenny, né? E aí depois que a gente teve um pouquinho mais de informações, né? Então eu tô esperando muito esse algo a mais. É uma coisa que tô com muita grande expectativa, assim, sobre o personagem dela, né? E sobre o Besouro também. Uma coisa que foi falada agora há pouco também chamou a atenção, inclusive as minhas amigas que acompanham os filmes de heróis, amam, né, esse universo, elas comentaram que é bem legal, assim, o fato, né, de a família já saber, tá envolvida ali, então espero que pelo trailer já deu pra ver que vai ser muito bom, assim, essa relação, acompanhar essa relação dele com a família, sabendo, né, que ele é um herói, e é isso.
Tira só uma dúvida aqui. A Bruna já teve outro trabalho internacional antes desse?
Ela ia fazer uma série na internacional, só que a série, acho que logo veio a pandemia, né? E acabou que ela não foi pra frente, a gente não sabe se ainda vai acontecer. Mas ela já fez um filme, só que, tipo, não foi de grande destaque, assim. Ela mais, a grande parte, assim, foi as novelas, e aí depois que ela saiu desse universo das novelas um pouco, ela passou para o stream, né? Fez a série da Netflix, então é verdade, digamos assim.
Legal que ela quase foi a Supergirl também, né? Teve essa...
E a gente ficou... Depois que ela revelou, né? Foi um pum, assim, no Brasil. A mídia ficou, a gente, enquanto fã, ficou... A gente ficou se lamentando, né, mas é como ela fala, Deus escreve certo por linhas tops, né. A Jenny Cott caiu perfeitamente pra ela.
E sobre o esperar algo mais dela, assim, vamos lembrar aqui o que é que já tinham se teorizado. Surgiu uma teoria no começo de que ela poderia ser, ter alguma relação com a super-heroína Fogo, né? Que na DC a gente tem, entre as personagens brasileiras que são super-heroínas, a mais famosa é a Fogo, que já foi um membro da Liga da Justiça, né? É uma mulher, pra quem não lembra, é uma mulher que ela tem os poderes de fogo, e o fogo, a chama dela é verde. E quando a Jenny foi anunciaram, muita gente pensou assim, não, deve ser um nome falso pra esconder que na verdade ela é a Fogo, porque ela é brasileira, logo ela se ela tá na DC, ela é brasileira, ela é a Fogo e tal. Aí depois surgiu a outra teoria, que é o seguinte, o Ted Kord, que é o Besouro Azul, o segundo Besouro Azul, e a Fogo, eles eram colegas de equipe, eles eram da Liga da Justiça, na mesma época, e eles eram amigos, bem amigos mesmo. Aí surgiu a teoria de que nesse universo do filme, eles poderiam ter tido um caso, um relacionamento, e a Jenny fosse filho dos dois, né? Porque como a Bruna é brasileira, a galera já pensa, não, se ela é brasileira, ela tá aí, deve ter algum motivo e tal. Então ela pode ser relacionada com a Fogo. Então a gente espera que em algum momento ela revele poderes de fogo e tal. E teve a terceira teoria, que eu lembro que foi quando ela botou um emoji que tinha um besourozinho, né? E ele era verde, né? Eu acho, uma coisa assim. Era um emoji ou era uma arte? Era uma arte, né?
Ela postou no Instagram logo depois, assim, acho que quando ia começar a filmar, alguma coisa assim.
Aí tinha uma arte que era um besouro azul e uma mariposa verde, uma coisa assim, ou era um outro besouro verde, não sei. Aí a galera começou a teorizar que ela ganharia poderes de besouro também, seria besouro verde, uma coisa assim. Vocês lembram de outras teorias sobre o besouro azul, sobre a Bruna? Falaram por aí?
Essas foram, essas que você citou, foram as mais faladas, assim. Logo quando anunciou, né, e aí esse universo dos heróis, né, falando especificamente sobre o Besouro. O que mais foi falado era isso, realmente essa arte, e começou essa outra teoria, que ela seria um outro personagem, né, que ela que seria filha do Ted Kord, que essas foram as que eu mais ouvi, assim, que eu mais vi comentarem, e é o que o pessoal ainda espera, assim, né, ver no filme, qual teoria vai, se alguma dessas vai acertar, assim.
Eu acho que ela é realmente a filha do Ted, porque o que acontece, quando ela foi anunciada como Jenny apenas. Aí a galera começou a pensar, ué, por que é que só Jenny? Aí teve algum momento que foi revelado o Kord, né? Então provavelmente eles não revelaram o Kord no início, porque eles queriam manter essa informação de que ela tinha relação com o Ted, né? Então eu acho que se é pra esconder uma relação, deveria ser a dela ser filha dele, né? Eu acho que ela ser sobrinha não seria tão importante, sei lá, não seria, não merece tanta atenção.
Tem outra coisa também, que é, no trailer aparece a Bruna e o Cholo, né, como os personagens de Jamie e Jane, dentro daquele esconderijo, né, daquele subterrâneo ali, que tem alguns outros uniformes do Besouro Azul. E uma coisa bem interessante é essa de que talvez ela possa, talvez, ser hospedeira, porque é o Besouro quem escolhe, no fim das contas, né, isso é bem mostrado no trailer também, pra quem assistiu só o trailer e tudo. E não teria porquê, por exemplo, a Bruna, a personagem da Bruna, que é a Jenny, ter entregue a caixinha com o escaravelho pro Jamie e não ter alguma relação. Pode ser que ela tenha estado bem com o escaravelho, a gente pode esperar bastante coisa disso e também esperar nada, né? Fica isso no ar, eu acho bem legal também.
Me chamou a atenção outra coisa nessa cena. Tem os dois uniformes, né, que é dos dois besouros que eu citei mais cedo, que é o Dan Garrett e o Ted Kord. E tem um terceiro manequim que tá vazio. Aí isso já abre pra perguntas, né? Por que tem um terceiro manequim vazio? Cadê a roupa que deveria estar ali, né? Vai que é alguma coisa da Bruna, né? Não sei.
E é engraçado porque esse terceiro manequim tá aberto e ele tá exatamente alinhado com a Jenny. E tanto que o corte que fizeram pra divulgar o filme, uma das estilos, não chega a ser um estilo oficial, é a Bruna de frente pra esse manequim vazio. Pode ser também que seja alguma coisa dela, não exatamente do Jamie. A gente pode ter várias teorias aí e esperar, como eu falei, que é uma coisa que eu espero muito que aconteça, que ela não seja só a garota que tá ali, né? Que ela tenha essa participação mais especial, tanto na questão da inteligência, da logística, mas também nas cenas de ação, na luta mesmo, que seria uma coisa muito legal de se ver.
Uma outra coisa que pode reforçar ela ser filha da Fogo, né? A Fogo, ela se chama Beatriz da Costa. Pra quem não conhece. Outra coisa que pode reforçar ela ser filha da Bia, nos quadrinhos ela é carioca, né? E a Bruna também é carioca, né? Tipo, é uma atriz carioca que poderia, não sei, vai que ela é também filha de uma personagem carioca no filme, não sei. Aí, eu não sei, é só mais uma informação que pode ou não ajudar aí na teoria, nas teorias da galera.
E teorias? Já que a gente tá falando de teorias, tem mais alguma outra teoria? Vamos para a teoria master, né? Teoria principal, na verdade. O filme vai ser ou não parte do DCU? Na verdade, a gente meio que já tem uma confirmação, entre aspas, né? Do próprio James Gunn, né? Dando likes ali em tweets e tudo mais. Mas até agora a gente tá aí nessa expectativa de que o filme também faça parte desse novo universo de filmes que a DC vai trazer agora, né? Dessa fase do Capítulo 1, Deuses e Monstros e tudo mais. Com isso, a gente tem, então, perspectiva, né, de que esses personagens eles voltem a aparecer também em outros filmes. Assim, então eu acho que isso vai ser bem legal. Eu não sei ainda como eles vão fazer pra encaixar, né, o personagem. Eu também não sei se estão esperando o retorno que o filme vai trazer, né, pra Warner e pra DC, pro universo, enfim. Mas é isso. O que, que vocês acham? Vocês querem que seja parte do DCU? Eu acho que sim, né? Porque todo mundo quer ver os seus atores chaves de volta, mas...
Só pra quem tá ouvindo e não acompanha o universo DC, né? A galera que veio pela Bruna e pelo Cholo. A gente tinha um universo de filmes interligados, né? Que era o DCU. vai ser finalizado com The Flash, vai sair esse ano. E depois vai vir um universo novo de filmes, né? A gente tava muito na dúvida sobre essa questão do Besouro Azul estar ou não nele, porque ele já tinha sido, ele tinha sido gravado antes da nova gestão da DC. Então a gente ficou muito nessa dúvida. E a pessoa que tá à frente, que é o James Gunn, ele meio que deu a entender que vai rolar. Só que ainda rola muita dúvida, porque assim, o Besouro Azul ele tem uma idade não tão distante do que dizem que talvez vai ser a idade do Superman, que o novo Superman, né? Então tem muita essa dúvida e tal, mas como é que isso vai se encaixar e tal, né? Mas assim, eu acho que não vai ser, o Superman não vai ser tão novo assim, até porque também já vai ter, sei lá, outros personagens mais velhos também, provavelmente vai ter uma Asa Noturna também. Então eu acho que vai funcionar, vai encaixar muito bem e tal. Eu acho que vai dar certo. Eu quero ver ele novamente nos outros filmes e eu quero ir encontrando outros personagens também.
Na minha expectativa como fã da DC e fã do show, acompanhando agora o Besouro Azul, que é até então uma série que eu não acompanhava, eu espero que tenha essa ligação. Querendo ou não, pra gente ter uma certeza ou criar uma teoria, vai ter que ser assistindo aos filmes, né? Os extras, as declarações. Eu confio muito no que o James Gunn pode trazer pra entrelaçar isso, porque ele meio que entrou como um carro-chefe, né? Por já ter um nome, vários trabalhos aí consolidados e muito bem feitos em outras empresas, outras redes de cinema. Dá pra esperar bastante coisa, sim. É possível que isso venha acontecer. Eu, pessoalmente, adoraria pra ver esse enrolar, tanto do personagem quanto da carreira do Cholo. Como eu falei, é o primeiro grande filme dele, né? Na verdade, é o primeiro filme dele, é o primeiro que vai pro cinema. Seria muito interessante. E como fã da DC, eu gostaria de ver uma fase nova também, mais desenrolada, né? A gente teve algumas frustrações com alguns filmes, não agradou todos os fãs, de certa forma. Muita gente foi meio que dividiu, né? Foi um divisor de águas. Então é bem provável que isso venha a acontecer. Seria muito legal se a gente visse um novo universo sendo construído e consolidado dentro da DC e com esses personagens que, querendo ou não, a gente já tomou carinho, tanto pela questão de ter ali uma brasileira, né, um outro que é um querido aqui no Brasil, né, muita gente pegou afeição nele, tanto pela série que ele faz, quanto pela relação com a Bruna, pelo carinho que ele teve com os brasileiros, até na Comic Con ali em São Paulo, ele teve um destaque muito legal, foi muito bem recebido pelo pessoal. E esperando, assim, da mente desses diretores, né, roteiristas, se garantindo, a gente fica na expectativa. Eu espero que venha acontecer.
Eu também espero, né, que faça esse desenrolar também, né, inclusive em uma das teorias falando sobre a Bruna acabar sendo uma vilã ou algo mais, né, a gente já viu, já teve uma noção, né, do que ela vem fazendo, que ela vai fazer junto com o show nesse trabalho. É um grande apoio, assim, os fãs, assim, das redes sociais, né? O Cholo também foi meio que adotou ainda mais o Cholo, então esperando muito desses dois. Então a gente espera ver muito isso, tanto da Bruna, dos personagens, talvez, né? E aí?
Gente, eu tenho uma coisa a dizer, que, tipo, eles têm química. Tipo assim, olhando, eles têm bastante química, assim, aparentemente. E isso vai ser muito bom também pro filme, porque além das pessoas estarem esperando que a Bruna seja algo muito importante, tipo, um superpoder e tal, isso também ajuda muito, porque existem pessoas que shippam personagens e tal, e isso é uma coisa também muito boa.
Inclusive, uma coisa interessante sobre a escolha da personagem pro filme é porque o Jaime, dos quadrinhos, ele nunca teve um, assim, uma Mary Jane ou uma Lois Lane. Ele namorou inicialmente uma outra super-heroína, que era a Tracy 13, e depois também deram uma meio que uma namoradinha, que só que ela era tão, tão fraco o relacionamento deles, que é a tal de Naomi, que ninguém lembra dela, na verdade. Então, assim, eu achei muito acertado eles criarem a Jane. Ela, como eu falei antes, ela provavelmente é uma adaptação da melhor amiga dele, né? Da Brenda, que é a amiga dos quadrinhos. Só que, como eles não queriam colocar a Brenda para namorar com ele, eles acabaram criando a Jane. Eu acho que foi muito acertado. E ainda bem que criaram ela, porque a Bruna Marquezine pode ter liberdade para ser uma nova personagem.
E é uma coisa de esperar também, porque a gente tá vendo personagens jovens, né? Que estão ali começando a vida, tendo novos descobertas, a gente vê que o personagem do show fica super empolgado com o escaravelho, que já quer testar tudo que ele pode fazer e não fazer, ver os limites mesmo, e trazer essa parte do pessoal amoroso também é interessante de ver, né, personagem.
Eu tô até vendo que eu acho que vai ser aquele, se a o cara meio atrapalhado, querendo aprender a usar o escaravelho, e ela que é a moça, a pessoa que tem mais juízo, tentando ensinar ele, ajudar ele, e aí vai desenvolvendo ali a... Vão se aproximando aos poucos.
Isso, ele vai sem limite, quer saber todos os detalhes, já quer ir de cabeça, começar do fim pro começo, e aí ter essa relação, não só, né, de trabalho, ter uma relação a mais, né, um interesse romântico entre personagens jovens, que costuma ser mais leve, é sempre com aquele drama bobinho. Eu acho que vai ser bem legal de assistir também, porque é sempre muito sério, é muito drama, uma coisa muito pesada, ainda mais os filmes de heróis, né, que a gente tá lidado, acostumado a ver eles lidar com isso. Ai, o amor da minha vida sofre com a minha identidade, e é muito difícil, ver o oposto disso também é bem legal, né? Geralmente isso demora pra ser desenrolado, e na expectativa de personagens jovens, né, que estão ali começando tudo mesmo, e desenrolando isso, seria bem, bem interessante se imaginar, de ver como que isso, pra onde que isso pode levar, né? Quais são os caminhos que eles vão seguir. E em relação ao ela ajudar ele a descobrir, é uma coisa que com certeza vai acontecer. Porque você pega um menino, que aí tá ali, vislumbrado com superpoderes e quer ir de cabeça, com certeza vai se meter em confusão e vai precisar de uma mão direita. Porque não tem noção de nada, tá ali só metendo louco, só quer ver a parte boa, mas tudo tem consequência. Vai ser um equilíbrio muito legal.
E uma coisa positiva que eu quero acrescentar sobre o trailer é que em nenhum momento eu senti que eu vi a personagem da Jenny como uma donzela em perigo. Assim. Ela sempre parecia tá ali mais como uma pessoa essencial para o que tá acontecendo.
Sim, na verdade parece que as coisas começam por causa dela, né? Que ela se meteu numa encrenca ali com o escaravelho, precisa esconder ele, precisa tirar ele de uma possível ameaça, né? Que aí a gente já tem várias outras teorias. Querendo ou não, é uma consequência dela, não necessariamente do personagem que interpreta aí o Besouro Azul. Eu acho isso é bem interessante também, né? De ver que isso tem outra mão, que não é só o cara que deu sorte ou que deu azar com uma coisa que ele não pediu exatamente, né? Foi ela que meio que começou isso, entregou pra ele e falou assim, ó, se vira, tem que proteger isso e tchau, e desaparece. E aí, pra onde que isso vai levar? É outra pergunta que fica. Como que isso começou e pra onde que isso vai?
Eu acho que a gente conversou bem, assim, sobre várias teorias sobre o filme, sobre os personagens. Aí eu aproveitei e coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Aí eu separei aqui três perguntas pra gente responder, né? Primeiro, a gente viu que o Ted Kord, ele vai estar no filme, assim, pelo menos como lembrança, é de certeza. A gente tem também a roupa dele de Besouro Azul em um momento do filme. Mas vocês acham que ele vai aparecer em algum momento, num flashback, de repente, alguma coisa assim? Tinha uma teoria de que aquele ator, né, que faz o Ted Lasso, da série, né, acho que é até esse nome mesmo, seria o personagem, né, mas aí nunca se confirmou 100%, aí o que vocês acham, vai aparecer ou não vai?
Eu acho que vai aparecer, igual eu tô esperando muito pra saber qual é a relação Jenny, né, ali, eu acho que vai ter sim a presença dele ali, um flashback, e como que vão desenrolar isso. Tô apostando na Jenny.
Eu acho que com certeza ele deve aparecer, até porque tem a Bruna ali que, como muitos estão tendo a teoria de que ela é filha do Ted. Então eu tenho quase certeza que ele pode aparecer num flashback dela, até para as pessoas poderem conhecer ela. Então eu acho que sim, eu acho que com certeza ele pode dar uma aparecida ali, mesmo que seja uma coisa mínima, mas com certeza ele vai aparecer.
Eu já vou bem pro lado oposto, né? Eu já não acho que vai ser uma coisa de flashback, ou que ele teve alguma coisa no passado e já não tá lá mais. Filme de super-herói, a gente pode esperar tudo. Por mim, ele vai aparecer, não recorrentemente, né? Como os demais atores, que a gente já conheceu, mas talvez até ali nos bastidores, escondido, tentando ajudar a Jane ou atrapalhar, né? Nunca se sabe. E vai ter uma participação, sim, talvez até seja uma chave para uma continuação, ou encerra ali um arco curto, né? Que também é uma coisa super possível dentro de filme de herói, cabe tudo. Então eu espero que sim, mas do jeito que ele... Não é só flashback, não tá só ali coisa do passado, mas que ele vai estar ativo, mas de alguma forma mais oculta.
Sobre essa questão do Ted, assim, eu como uma pessoa que gosta muito do Ted, eu queria muito ver ele, né? Essa dúvida sobre ele estar ou não no filme é um negócio que a gente só vai saber. Eu acho que a gente só vai saber mesmo quando chegar no dia, porque eles estão escondendo muito, a gente não tem certeza se realmente tem um ator a mais ou não desse cast, se tem... Aquele ator que faz o Ted Lasso, ele meio que desmentiu que ia ser o Ted, né? Mas, assim, desmentir que vai fazer um filme acontece muitas vezes. Aconteceu com os Homem-Aranhas, por exemplo, lá no último filme, né? Que o Andrew Garfield disse que não ia participar e participou. Então, a gente tem muita dúvida, não só por conta dessas informações de bastidor, mas também, porque, assim, nos quadrinhos tem o Besouro Azul, o Jaime, ele tem três fases que são meio que... A realidade é diferente, né? Tem a primeira original, que é que ele se torna Besouro Azul quando o Ted morre, né? Tem, então, ele é um Besouro Azul sem o Ted presente, o Ted é só uma eu posso dizer, ele sempre é lembrado do Ted, mas ele não conhece o Ted. Aí tem um outro quadrinho que foi lançado lá em 2011, que é no, na fase de 92, que ele é um Besouro Azul sem nenhuma influência do Ted, que ele não é nem citado praticamente. E depois tem uma outra versão, que é na fase do Renascimento, que é quando o Ted não só tá vivo, como ele ajuda o Jaime. Ele é um suporte do Jaime. Então, assim, tem sempre essa dúvida de que eles vão adaptar, se eles vão matar o Ted, se ele vai estar vivo ou não. Eu acho, assim, pensando muito no que é o Besouro Azul hoje em dia nos quadrinhos e vendo tudo que já foi lançado dele e tal, e o que seria mais interessante ver no cinema, eu acho que ele vai estar no filme. E provavelmente ele tá em algum, sei lá, tá em algum cativeiro, sei lá, ele tá preso, a Vitória tá mantendo ele preso em algum lugar, e a Jane descobre, tenta salvar ele, e a única forma que ela descobre de salvar ele é pegando esses caras velhos e passando por Jaime pra alguém e tal. Eu acho que no final ele vai aparecer, e ele não está presente no filme, por quê? Provavelmente ele só vai aparecer no final, por quê? Porque eu acho que eles não querem repetir uma fórmula que já foi usada no cinema, que é o quê? Besouro Azul é um filme de legado, né? Ele não é o primeiro Besouro Azul. A gente já teve um filme parecido com esse, que foi o quê? Homem-Formiga. Homem-Formiga a gente vê a história do segundo Homem-Formiga. E no Homem-Formiga tu vê que ele é acompanhado. O Homem-Formiga original, ele entra em contato com um novo Homem-Formiga para ele trabalhar para ele, né? Então eles não queriam repetir uma fórmula, então eles arrumaram eles vão contar uma história bem diferente para que não exista essa comparação. Então vai ser um Jaime que só vai encontrar o outro Besouro Azul no finalzinho, e é isso. Eu acho que é isso que vai acontecer.
Certo. Aí a gente acabou até falando um pouco sobre a outra pergunta, né? Que se a gente ia ter alguma fidelidade aos quadrinhos, ou se vão inventar uma nova história, a gente pode comentar, acho que isso pro final, porque aí a gente pode fazer algumas recomendações, né? Eu acho. De histórias que... Inclusive...
Assim, só adiantando. Acho que dá pra adiantar agora. Essa história do Besouro Azul ser perseguido pra pegar uns caras velhos dele, né? É meio que baseado no primeiro arco dos Novos 52, que é... Só que, no caso, quem tá perseguindo ele é a Ladama, né? Que é a personagem que eu falei mais cedo. Que talvez a Vitória tenha uma certa... Seja, de certa forma, uma adaptação dela. Que no caso, nesse arco, ele é perseguido por dias pela Ladama, e a Ladama chega até a contratar pessoas pra ir atrás dele, né? Assassinos. E aí ele acaba rolando uma perseguição e muita coisa destruída, a casa dele destruída. E no trailer já dá pra ver que ocorre essa perseguição com ele.
Aí a outra pergunta é. Essa acho que só o Iago vai saber responder. Na verdade, acho não, né? Com certeza. Perguntar. Se ele poderia ter alguma ligação com o Senhor Destino, né? Por causa do Escaravelho, enfim. Mas eu acho que não.
É que nos quadrinhos tem uma fase que eu falei mais cedo, que é Renascimento, em que eles tentam, eles fazem com que o Besouro, como é que pode dizer? É porque o Besouro Azul, ele tem um momento dele em que uma galera que usa magia meio que fica, utiliza magia pra poder ter acesso aos poderes do Besouro Azul. Tem uns faraós do Antigo Egito e tal. E aí, na fase do Renascimento, eles mostram que quem usou magia para usar o poder do besouro foi o Arion, que é um mago atlante das antigas, diante de Atlântida afundar. E o Senhor Destino aparece nessa história alertando o Ted que seria um perigo o besouro azul, né? O Haim com o escaravelho. E aí ele aparece nessa história para deter o besouro azul em alguns momentos por conta dessa relação com a magia. Mas eu acho que no filme não. No filme não vão usar nada de magia. Vai ser só essa questão dele ser perseguido para pegarem o escaravelho. Enfim, eu acho que eles não vão pirar tanto assim não de usar magia, não.
Eu tenho uma pergunta que a maioria das pessoas, assim, quando saiu que a Bruna ia ser uma personagem da TC e tal, que muita gente ficou tipo assim, se o filme acabar hoje, por exemplo, ela pode fazer outra personagem na TC ou não? Tipo assim, a história dela acaba ali. Ou ela pode ter outros personagens em outros filmes.
Ah, isso pode acontecer, só depende dela e da própria de si, na verdade, né? A gente tem alguns atores que já fizeram mais de um personagem. Aí, no caso, só dependeria também de que tipo de personagem, né? Em qual tipo de projeto ela estaria envolvida. Por exemplo, a gente tem um ator que estava em uma série, que é o Brandon Fraser, que estava em Patrulha do Destino e tudo mais, e que seria também o vilão do filme Batgirl. Foi cancelado, então seriam dois projetos. E ele, inclusive, já falou que se chamar ele pra fazer outra coisa, não é de ser de pai também, não tem problema nenhum. Tem também o vilão do Shazam, né, o Mark Strong, se eu não me engano, o nome dele é assim, que foi um dos vilões também no filme lá dos tempos antigos, né, do Lanterna Verde, e que foi também o vilão do filme do Shazam. Então, depende muito, assim, disso, né. Eu acho que agora, por ser um universo conectado, dependendo do personagem, assim, se a pessoa se expõe muito, né, por exemplo, é uma personagem que o rosto da pessoa vai estar muito ali em destaque, talvez a gente não consiga ter esse tipo de situação da pessoa interpretar mais de um. Então, se a Bruna for a Jane agora, e se Besouro Azul fizer parte do DCU, eu acho difícil ela interpretar mais de um personagem assim, mostrando o rosto dela. Ela poderia interpretar um outro tipo de personagem que fosse, sei lá, usando maquiagem ou algum outro tipo de recurso. Como é o caso do irmão do James Gunn, que fez Esquadrão Suicida, né? No caso, ele era o Doninha, que era um personagem que era feito de CGI e efeitos, enfim. Então, ele não mostrava o rosto dele. Aí, agora, ele tá em outro projeto como Doninha e mais outros dois personagens. Aí, sendo que desses três personagens, dois, ele não mostra o rosto dele. Então, dá pra encaixar. Aí, funcionaria, acho que, desse jeito, né? Não sei se ficou claro.
Como tem o universo principal, que é o DCU, mas também tem os filmes Elseworld, né? Que são os filmes que passam... Eles não passam no mesmo universo. Então, vai que... Não sei. Vai que chamam ela pra fazer parte lá do universo do Batman, né? The Batman, né?
Elseworld também,
Tem os filmes Elseworld, né? Então, sei lá, vai que lança um filme, vai ter um filme, talvez, de Superman também, né? Um filme que é o Superman negro, né? Vai que chamou ela também, vai que chamou ela pra fazer o filme participar do filme de Super Shock, por exemplo, que talvez seja fora também, né? Então... A gente não sabe, só o futuro dirá.
Eu tenho uma pergunta ali do fandom. Vocês acham que o Besouro Azul pode virar um desenho, assim, tal, pra atingir o público infantil, como o Homem-Aranha, por exemplo?
O Besouro Azul, ele já apareceu em alguns desenhos da DC. Já teve um projeto de série dele, que não foi pra frente. Agora, um desenho, eu acho que pode rolar, porque, assim, o James, ele deu a entender que ele quer lançar desenhos que se passam no mesmo universo dos filmes, né? É bem capaz dele, sei lá, vai que eles enxerguem ali uma grande possibilidade de atingir o público mais novo, né? Ser outro público. E eles lançam desenho e eles chamam os personagens para, os atores para dublar os personagens. Eu acho que isso pode ocorrer sim, eu não duvido, entendeu? Só que também a gente não sabe o que essa galera pensa em relação a esse universo, né? Todo dia sai uma notícia que surpreende a gente sobre um projeto que a gente não espera.
Eu acho que é bem possível até sair a animação, né? A DC geralmente gosta de fazer várias gerações, várias versões diferentes. E nesse ponto que você tocou da dublagem, o Cholo é dublador, ele já dublou várias animações, tá dublando algumas no momento. Seria um bem casado, né? Fazer uma animação, colocar ele como dublador, porque aí liga uma coisa com a outra, é, nessa esperança de que o filme tenha uma classificação indicativa melhor, pode ser bom também para engajar o filme, para trazer essa conexão. É, eu esperaria facilmente o desenho, a super assistiria também, e contaria com a dublagem do Show também, que além de ser o personagem principal no filme, trouxesse vida pro personagem na animação. É uma coisa que eu espero tanto pela carreira dele, né? Pelo histórico dele já ter várias dublagens e estar representando aí o personagem.
Eu até lembrei agora que a DC até tem uma boa... tem um histórico de lançar coisa relacionada a filme depois do filme, né? Por exemplo, na época do Lanterna Verde, né? Que a DC citou mais cedo, eles lançaram uma série animada do Lanterna Verde. Na época do Aquaman, algum tempo depois eles lançaram também uma série animada. Depois que o Aquaman fez sucesso, fizeram uma série que era inspirada. Uma série animada que era 3 episódios, que é inspirada no filme da Aquaman. Então, assim, enfim, existe uma possibilidade. Se vai rolar, bora esperar pra ver.
A gente sabe que aqui no Brasil, o filme vai ter bastante visibilidade por ser a Bruna, né? E lá fora, vocês acham que o filme vai ter bastante visibilidade? Ou os atores latinos, ou os outros trailers que vão sair, vão conseguir levar a audiência pro cinema?
Assim, sinceramente, eu acho que ele é mais um desses casos em que faz mais sucesso no Brasil do que fora. Mas é justamente por conta da presença da Bruna Marquezine. Isso ocorre muito aqui no Brasil, assim. Sempre que a gente vê uma representação nossa, a gente costuma dar muita atenção. E eu acho isso muito legal, inclusive. Eu acho que é uma parada que a gente não vê muito. Pelo menos eu não sei se rola em outros países, né? Mas, enfim, tem essa questão, né? De a gente não saber se lá fora vai ser um sucesso, né? Porque, assim, a gente já viu casos recentes de filmes da DC que não foram bem, né? Como o Shazam, por exemplo. A gente tem... depende muito também do marketing do filme. Eu acho que o marketing do Vidro Azul já tá melhor do que o do Shazam. Porém, ainda não tem como a gente ter uma certeza se realmente vai ser melhor ou não, né? Porque, enfim, tem uma galera que meio que ficou sem vontade de ver alguns filmes da DC depois de algumas mudanças que ocorreram, né? Então, é isso.
Sobre isso, eu acho assim que no Brasil, os filmes da DC no Brasil, em geral, eles já são assim bem recebidos, né, pelo público. A galera geralmente vai assistir numa boa. Tanto é que o próprio Shazam, apesar de ser um filme com uma bilheteria muito baixa, aqui no Brasil ele teve bons números. Só que o problema é que a nossa moeda não ajuda muito, né, na bilheteria geral do filme. Eu acho que vai ser um filme que vai fazer muito sucesso com a comunidade latina, né? Então é provável que a gente veja bons resultados aqui. Resta saber se vai conquistar o mercado americano, né? Mas se der tudo certo, eles fizerem, né, um bom trabalho de marketing, de divulgação, né? Como eu acho que eles já estão fazendo também, eu concordo com o Iago, eu acho que eles já começaram bem. Se eu não me engano, o trailer, né, agora tá passando nas sessões de Super Mario, que é muito bom, porque se isso for verdade, é incrível, porque você já tá avisando com antecedência, fora que Mario é um sucesso, né, o filme do Mario. Então, as pessoas vão querer saber sobre o que é o filme e tudo mais. E também por ser um filme que é direcionado pra família, uma coisa mais leve também, então eu acredito que por ter uma característica mais forte, né, e pessoal, eu acho que vai ser bom, vai dar bom. A gente tem que ter a esperança, né?
Eu acho que a gente pode contar também com a fanbase, né, que o pessoal que tá fazendo parte do filme já tem. E a gente, o público, né, do Cholo é muito fiel, tanto pelo, foi meio que por acaso, né, começou com aquela nostalgia de Cobra Kai, tá trazendo os personagens de Karate Kid, mas acabou que o Miguel, né, que é o personagem do Cholo, é muito querido, o Cholo se tornou muito querido também, as relações dele lá são muito boas. Eu acho que contando com o apoio da fanbase, da galera, a gente pode esperar coisas boas, e tomara que sim, né, porque a gente quer tá esperando um retorno muito legal desse filme.
Tá realmente aquela expectativa, não vejo a hora de chegar agosto pra gente descobrir mais sobre o Besouro Azul, né, sobre a Jenny.
Então, eu acho que é isso. A gente conseguiu conversar de tudo um pouco sobre o personagem, né, dos quadrinhos, pra vocês entenderem um pouco. Falamos um pouco dos filmes, algumas das teorias aí que a gente mais acredita que vão acontecer, são mais prováveis. Acho que todo mundo conseguiu passar um pouco também sobre as suas expectativas pro filme. E aí, eu queria só agradecer, então, a participação de todo mundo.
Eu que agradeço a vocês por terem dado essa oportunidade de a gente participar e até tirar também algumas dúvidas nossas mesmo, da galera que acompanha os atores, a Bruna, o Cholo. É isso. Muito obrigado.
Então, eu também quero agradecer, né, por nos receberem aqui. Como eu tinha dito, a gente tá muito feliz com essa interação que tá tendo agora. A gente tá descobrindo esse universo, né? Então, é muito bom ter essa interação, saber mais. Porque, assim como eu, tem uma galera ainda também que, tipo, não acompanha, né? Esse universo dos filmes, dos heróis, dos quadrinhos. Então, é muito bom a gente poder ter essa troca, né? E eu, como dona do portal, eu tô vendo, acompanhando bastante, né? De frente, assim. É, a interação da galera, a expectativa da galera. Então, os fãs do Cholo, os fãs da Bruna. Então, a gente tá muito feliz, espera muito desse filme. Espera muito, né, mais dos trailers e tudo. Está todo mundo ansioso pra chegar agosto logo, né? É, obrigado mesmo por receber a gente aqui, né? E, pessoal, sigam o QG Marquezine, né? Em todas as redes, no Twitter, no Instagram, no TikTok. A gente vai estar lá atualizando tudo sobre a Bruna. E sobre o filme também.
É, muito obrigada pelo convite, foi super legal ter essa interação diferente, apresentar um pouquinho dos nossos artistas favoritos, né? E sobre esse projeto que tá vindo aí com tudo. Estamos torcendo aqui para que dê muito certo. Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do Cholo, acompanhar a trajetória dele até agora e ficar por dentro das novidades, pode estar seguindo a gente lá no Cholo M Brasil, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vai ser um prazer divulgar para vocês todas as novidades desse que tá prometendo aí ser um sucesso, né? E aproveitar aqui para vender meu peixe, que a gente tá com vagas abertas na equipe. A nossa equipe é muito pequenininha, a gente queria trazer mais fãs do Cholo e também da DC, claro, para estar fazendo essa divulgação e estar trabalhando junto. A vocês, muito obrigada mesmo, foi ótimo participar do nosso primeiro podcast aqui, né? Nunca participei de um, acho que nem vou, mas foi muito, muito legal e eu espero que quem esteja ouvindo tenha conhecido um pouco mais desse universo, dessa coisa, dessa novidade, né? E que se apaixone tanto quanto a gente, que já está super envolvido. Obrigada, viu, gente?
Obrigado, Desenautas, que ficaram até aqui ouvindo a gente. Valeu, obrigado também pelo pessoal, os fãs da Bruna e os fãs do Cholo que estão nos ouvindo, né? Pra finalizar, vou só deixar umas recomendações de leitura e coisas pra assistir relacionadas ao Besouro Azul. Em relação a quadrinhos, ele tem o Besouro Azul tem mais de uma fase, né? Tem a original, que é de 2006, pra mim é a melhor, e eles vão adaptar muita coisa, né? E mostra a primeira versão do Jaime Reis, né? Que é quando ele encontra o besouro, se une a ele, e ele tem que aprender sobre o Besouro Azul, junto com a família dele, com os amigos dele, né? Tem muito dessa fase, porque, enfim, tem como eu falei mais cedo, eu acredito que a Vitória seja uma adaptação da Latama, né? E a Jane seja uma adaptação da Brenda. E tem outras coisas também, né? Que ele, tu vê o Jaime tendo que aprender muita coisa baseado no que o Ted fez quando estava vivo, né? Eu acho que no filme eles vão pegar um pouco disso, já que o Ted não vai estar presente. E depois tu também tem a outra fase do Besouro Azul, que é dos Olhos Construtores, que eu não curto ela muito, mas enfim, eles têm a questão da parte em que ele é perseguido pela ladama pela cidade, porque ele tá com o besouro e tal. E eu acho que isso eles vão usar como base pro filme, né? Como eu falei mais cedo. Tu também tem a fase do Besouro Azul, a fase do Renascimento, o Jaime e o Ted juntos, né? Eles trabalhando junto. Eu curto essa fase, acho ela legal. Só que ela é estranha porque tem a parte da magia, né? Que é uma parte diferente dessa mitologia do personagem. E tu tem um quadrinho mais atual que tá saindo, que é o Blue Beetle Graduation Day. E ele mostra o Besouro Azul em Palmera City, que é a cidade do filme. E você também tem a presença da Victoria Cord e outros personagens, né? Que pode ou não dar dicas do filme. E sobre coisas para assistir do Besouro Azul, eu recomendo a segunda temporada de Young Justice, né? Que aqui no Brasil é Justiça Jovem. E essa segunda temporada, ela adapta uma fase dos quadrinhos do Besouro Azul. Então é uma boa temporada para você conhecer o personagem também. E além disso, também tem os episódios onde o Besouro Azul aparece de Batman, os Bravos e os Destemidos. Enfim, Você encontra ali outros desenhos também, mas enfim, por hoje é isso. Até a próxima, pessoal. Obrigado por ouvir até aqui.
É isso, galera. Muito obrigada por ouvirem esse episódio. Lembrando que não deixem de seguir a gente aqui, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Ativar as notificações para sempre ficar por dentro dos novos episódios. Seguir a gente nas redes sociais. A gente é Universo Desenauta no Twitter, no Instagram. E também o Twitter do podcast, caso vocês queiram saber mais sobre o podcast. Podcast UDC. Os links vão estar todos aqui. Muito obrigada. Qualquer dúvida sobre o Visor Azul, pode mandar pra gente que a gente responde aí pra vocês pelas redes sociais, enfim. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Um beijo, até a próxima e vamos pro cinema, né? Pra esperar o filme. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.
Tchau.